Recebemos a notícia com bastante satisfação, porque esse valor de R$1.600.000 que o Estado do Rio Grande do Sul está colocando à disposição do nosso hospital, ele vai ajudar no custeio do nosso hospital. Todos sabem que durante essa pandemia, os materiais e medicamentos que são utilizados para combater o coronavírus, eles tiveram um elevado índice de aumento, às vezes dobrando ou mesmo triplicando os seus valores. Isso acaba afetando a saúde financeira do nosso hospital. Então, recebemos a notícia com muita satisfação, que acreditamos que agora no mês de abril a gente possa colocar esse R$1.600.000 nos caixas do hospital e com isso garantir a manutenção e o poder de compra do hospital junto a fornecedores.
Até a respeito, né, dessa parte que você mesmo falou, que com o aumento da demanda de medicamentos dentro do hospital, vocês, né, têm falta deles. Quais medicamentos que vocês precisam mais, se você tem esses detalhes também?
Nós podemos salientar dois pontos, né, Rodrigo? O primeiro ponto é o valor de diversos medicamentos que aumentaram de uma maneira muito expressiva. E outros são medicamentos que, além de ter sido aumentado de uma maneira muito, muito elevada, nós temos dificuldade de compra. Esses medicamentos, propriamente, são os anestésicos, né, que são utilizados nos pacientes entubados. Então, esse a gente está tendo muita dificuldade, nós estamos pedindo ajuda a todos os poderes públicos, tanto o Estado, quanto o município, quanto a União, para que possa nos ajudar. Esse problema não é só do Hospital Geral, é um problema do Brasil inteiro e especificamente dos hospitais gaúchos.
E esses anestésicos, Sandro, são focados para as UTIs, já que vocês receberam a maior parte dessa verba para investir nesses leitos?
Com certeza. Quando foi feita a distribuição desses 90 milhões, como você falou na abertura, eles foram proporcionais aos leitos de UTI e leitos de enfermaria. E só para os ouvintes terem uma ideia, o Hospital Geral tinha, até março do ano passado, 10 leitos de terapia intensiva. Hoje nós temos 48 leitos de terapia intensiva, quase todos ocupados com pacientes de Covid-19. Então aumentamos ao longo do ano de 2020 38 novos leitos. Isso, existe um consumo bastante grande de medicamentos, de anestésicos, de oxigênio, de material de limpeza, enfim, acaba gerando um custo muito elevado para a instituição.
Certo, e vocês estão a ponto de não ter fornecimento desses materiais ou não? Vocês ainda têm um caixa para isso?
Olha, nós estamos administrando dia a dia a compra de medicamentos, não só pelo caixa do hospital, mas também pela disponibilidade desses medicamentos pelo mercado. Como eu falei há pouco, o Ministério da Saúde acabou comprando uma grande quantidade das indústrias farmacêuticas, estou falando especificamente dos anestésicos, e eles estão distribuindo isso aos estados e aos municípios. Então, nós estamos nessa, comprando o que é possível e também recebendo do Ministério aquilo que foi comprado diretamente. Como eu falei, administrando dia a dia a aquisição desses medicamentos.
E, Sandro, além desses anestésicos, vocês têm outros materiais ali que vocês sentem falta ou está escasso também?
Não, a gente está conseguindo manter o estoque do hospital, a não ser os anestésicos, de uma maneira muito, muito tranquila, né? Não tem grandes faltas. Nós temos o nosso oxigênio que está abastecendo normalmente, não temos nenhum relato de falta de oxigênio. O que nos impacta, Rodrigo, é o custo que está sendo comprado, porque qualquer medicamento ele teve uma elevação muito grande.
Certo. Só para se ter uma ideia, qual é o preço que vocês pagavam, que agora vocês pagam devido à alta demanda?
Tem medicamentos que chegou a subir até 4 vezes.
4 vezes?
400%.
E, Sandro, como é que está também os leitos, tanto de enfermaria quanto de UTIs, assim, de ocupação, de trabalho? Vocês estão beirando ao colapso, como anteriormente vocês até se pronunciaram?
Olha, Rodrigo, na realidade, nós estamos atuando já há umas 3 semanas com uma ocupação acima de 100%. Por que eu digo acima de 100%? São todos os leitos de terapia intensiva ocupados e alguns pacientes ainda no pronto-socorro aguardando leitos de UTI. Esse cenário, para nós, ele ainda não mudou. A gente tem informação pelo setor público que nas UBSs, nos hospitais de campanha, começa a haver uma estabilidade, até uma pequena queda na procura, mas nós aqui que damos a retaguarda em leitos de UTI, nós não sentimos isso. Nós continuamos com o hospital 100% ocupado, acima de 100%, uma equipe extremamente já desgastada, mas atuando com muita garra e muita responsabilidade. Então, realmente, esperamos que as próximas semanas, né, possamos sentir aqui no hospital essa redução, porque no momento, para nós, continua como na semana passada.
E já que você falou sobre essa superlotação no Hospital Geral, atuando acima de 100%, o que vocês sentem mais falta ali dentro? De pessoal, de equipe, para lidar com essa demanda alta ou de estrutura?
Na realidade, a equipe, a gente tem uma equipe adequada. O que falta para nós é estrutura física mesmo, né? Esses 6, 7 pacientes que estão no pronto-socorro, tendo o melhor atendimento possível, né, eles estão no local inadequado. Eles deveriam estar dentro de uma unidade de terapia intensiva. E é por isso, Rodrigo, que a gente salienta a necessidade de nós terminarmos o nosso prédio. Nós temos um prédio em construção, que estamos muito próximos de terminar, que visa aumentar em 118 leitos hospitalares, 30 novos leitos de terapia intensiva adulta. Então, se nós tivéssemos isso já terminado, concluso, nós poderíamos atender a população de uma maneira muito mais adequada e, com isso, ter condição, ter um ambiente conforme a legislação fala e também uma equipe mais tranquila para trabalhar. Por isso que eu enfatizo, Rodrigo, aproveitando a audiência da Rádio São Francisco, no sentido de nós nos mobilizarmos na campanha. Nós temos uma campanha Todos pelo Geral para Todos, que tem um portal de transparência, que é todospelogeral.com.br, onde cada um pode avaliar, pode fazer a sua doação, cada empresário pode fazer a sua doação, para que nós possamos, o mais breve possível, terminar esse complexo e resolver o problema da pandemia e também o pós-pandemia, que também nos preocupa, Rodrigo. Hoje a gente está falando de Covid-19. Ali na frente, nós vamos ter uma outra onda, que não vai ser a onda da pandemia, mas serão as diversas patologias que terão que ser operadas, como câncer, como cardiologia, como vascular, como todas as cirurgias de alta complexidade que estão deixando de ser feitas nesse momento, mas que terão que ser feitas com a maior rapidez possível pós-pandemia.
E, Sandro, em que pé está a campanha, né? Porque vocês teriam uma meta de arrecadação, mas como é que está esse trabalho aí para tentar concluir as obras e tentar também juntar esse montante?
Olha, Rodrigo, a gente lançou no passado, em agosto do ano passado, a campanha. A campanha, ela visava arrecadar 37 milhões de reais. Nós já temos já algo em torno de 15 milhões de reais, né? Sendo que para terminar o prédio, precisam 10 milhões. E depois a gente vai buscando equipamentos com o Ministério da Saúde. Então, resumindo, nós precisamos aí 10 milhões de reais para concluir a obra física. Equipamentos, a gente já tem vários equipamentos, vindo de doações, vindo do Ministério da Saúde. Então, estamos a um passo aí, se Deus quiser, de atingir essa meta.
E, Sandro, a respeito dessas obras, né, claro que dependem dessas verbas ali que vocês conseguirem juntar para concluir essa parte, né? Até um tempo atrás a gente conversou, você me deu um prazo, né, dependendo da arrecadação. Fica o mesmo prazo? Mudou um pouco devido ao andamento?
Sempre quando eu falo em prazo de conclusão, eu falo que é proporcional à verba arrecadada, tá? Não tem como eu fazer uma obra se eu não tiver recurso em caixa. Na realidade, a nossa previsão era inaugurar até o quarto andar, até metade do ano. Acredito eu que não vamos conseguir, porque a entrada de recurso não foi suficiente para dar um ritmo na obra, mas nós queremos, até o final deste ano, aí, entregar, se Deus quiser, até o quarto andar.